aprovação da oposição que alega manipulação. Alguns líderes mudam a Constituição, abrindo caminho para mandatos ilimitados. Outros impedem o direito à manifestação. Será que os acontecimentos de Brasília e Washington DC podem influenciar os autocratas africanos? Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Olá, este é o África Agora desta sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amêncio Miguel. Nesta edição do África Agora, democracia em África e seus processos, a percepção do poder, os mandatos, o bem servir, a bem governação. O nosso convidado é Tony Checa, escritor e analista político guinense. Um dos últimos eventos políticos que agitaram o mundo foi a invasão por apoiantes de Jair Bolsonaro às instituições em Brasília, a capital do Brasil. Ato condenado por muitos líderes. Bárbara Ferreira Santos.
A capital do Brasil, Brasília, está sob intervenção federal desde a noite de domingo. Mais de 4 mil apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a Praça dos Três Poderes e destruíram os prédios do Congresso, da Suprema Corte e do Palácio do Planalto no fim de semana. Para analistas políticos, Bolsonaro, que se encontra nos Estados Unidos, deve ser responsabilizado pela invasão.
Bolsonaro organizou uma série de ações em sua presidência, inclusive os últimos atos no 7 de setembro, no dia do bicentenário da independência do Brasil, em que claramente ele se colocava e jogava os seus apoiadores contra as demais instituições da República, sobretudo o STF, se não o mentor, né, o executor, sem dúvida ele pode ser, na minha leitura, claramente enquadrado como mentor intelectual desse tipo de ação, porque ele sugeriu esse tipo de ação reiteradamente ao longo de seu mandato.
O cenário do Brasil pode ou não ter influência em África, onde a democracia é também recente e exemplos de tentativas de permanência no poder não faltam. Há no continente presidentes idosos e com mais de 35 anos nos cargos, que não mostram sinais de retirada voluntária. Na República do Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, de 79 anos de idade, mais de 35 no poder, chegou à presidência pela primeira vez em 1979. Depois da Guerra Civil, em 1997, voltou ao cargo. Em 2015, promoveu um referendo para mudar a Constituição, deixando de haver limite de idade e mandatos. Boicotado pela oposição, tal referendo teve 92% do eleitorado a favor. A sua governação foi sempre questionada pela oposição, que o acusa de práticas corruptas. Yoweri Museveni, de 78 anos de idade, governa Uganda faz 35 anos. Numa democracia recente, com processos eleitorais contestados por uma oposição não livre, Museveni influenciou a eliminação da lei que impedia que indivíduos com mais de 75 anos fossem candidatos presidenciais. Ele é criticado por não promover uma democracia plena e acusado de tentar impor o seu filho como substituto quando se retirar do poder. Teodoro Obiang Nguema é o presidente no poder há mais tempo de todo o mundo, mais de 40 anos. Chegou ao posto em 1979, após usar a força para afastar o seu tio, Francisco Macias Nguema, que foi executado. O sistema multipartidário foi instituído em 1991 e, apesar das críticas internacionais, ele não deixou o poder. Ganhou as eleições seguintes com números acima de 90% e, em 2004, sobreviveu a uma tentativa de golpe liderada pelo exilado líder da oposição, Severo Moto, apoiado por mercenários estrangeiros. Mudou a Constituição para permitir a sua continuidade e colocou seu filho como vice-presidente, visto como seu sucessor natural. A sua família controla os recursos financeiros do país, rico em petróleo. A saída de Ahmadou Ahidjo, primeiro presidente de Camarões, levou Paul Biya ao poder em 1982, na altura primeiro-ministro. Como candidato do único partido legal do país, Paul Biya ganhou as eleições de 1984 e 1988. Nos anos seguintes, ele resistiu à pressão local e internacional para adotar a democracia, vindo a aceitá-la mais tarde. O seu partido promoveu a transição para 7 anos na presidência e o fim da limitação de mandatos. Em fevereiro deste ano, Biya completa 90 anos de idade. Além destes que estão no poder há mais de 35 anos, há outros líderes mais jovens, como Umaro Sissoko Embalo, da Guiné-Bissau, que dissolveu um parlamento eleito, convocou e adiou as eleições legislativas. Ou Filipe Nyusi, de Moçambique, onde ganha eco a intenção de um terceiro mandato em 2024, embora a Constituição não o contemple.
Esta semana, o nosso programa África Agora aborda a democracia em África. O nosso convidado é António Soares, o escritor e analista político guinense Tony Checa. Tony Checa, bem-vindo ao África Agora da Voz da América.
Eu que agradeço e os cumprimentos para a nossa equipa toda e para os nossos ouvintes.
Tony Checa acompanha a política do continente africano, vamos abordar a democracia. Antes, Tony Checa acompanhou certamente os acontecimentos do Brasil, a extrema-direita contestar Lula da Silva. Qual é para já o seu olhar em relação àquela situação, numa perspectiva de eventual impacto noutras democracias novas como a África?
Bom, uma primeira análise a fazer, queremos crer que realmente, quer dizer, há a possibilidade de tentar transferir o caso do Brasil para alguns países africanos. Isto porquê? Porque mais pela sede enorme que alguns ditadores têm e a vontade de perpetuar o seu poder, todos os exemplos que venham de fora, que caia de feição para as suas ambições, para cimentar as suas ambições e para conseguir falsos argumentos, poderá, de facto, de certa maneira, vir a influenciar. Mas se olharmos bem para o nosso continente, para a África, uma situação trágica vis-à-vis aquilo que é a democracia, o que a democracia pressupõe como prática e comportamento, olhando concretamente para a nossa África subsaariana, nós vemos que, independentemente de casos como este que aconteceu, está a acontecer ainda no Brasil, a verdade é que, por déficits nossas, dos nossos países, concretamente dos seus líderes, a verdade é que não é por acaso que nós só temos, da África subsaariana no seu conjunto, nós só temos uma democracia considerada plena, que é das Maurícias. E depois temos um conjunto de 6 democracias chamadas imperfeitas, Cabo Verde, Botswana, África do Sul, Namíbia, Gana e Lesotho. E depois todos os demais são regimes híbridos e alguns até, portanto, considerados de facto tremendamente autoritários. Portanto, havendo essa possibilidade de tentar reeditar a experiência brasileira personificada pelo Bolsonaro e os seus seguidores, não seria nada de bom tom, tendo em conta que, na verdade, hoje já se percebeu bem os dados que estão à nossa disposição e qualquer político, qualquer bom entendedor, qualquer pessoa que siga de perto a evolução da política africana poderá perceber que realmente é uma experiência que não cola. Não dá nem sequer para o Brasil de hoje, embora nós saibamos que o Brasil tem no seu historial cerca de 14 golpes de Estado, se a memória não me atraiçoa, e em que, bom, começou desde a altura em que Dom Pedro I resolveu, portanto, dar um golpe de Estado para implantar a monarquia e acabar com a repartição do poder que existia, mal ou bem. De maneira que depois foram sucessivos golpes até chegar a 1964, que houve um golpe violento e de recordações obscenas mesmo, que foi, portanto, chamada daquele período a partir de 1964, como de ditadura militar e que provocou muitas vítimas no seio da sociedade brasileira, marcas que ainda hoje existem, pois há pessoas, há cidadãos brasileiros que fizeram frente a essa senha que provocou tantas mortes e tantos males à sociedade brasileira. Mas vendo a questão numa perspectiva com óculos africanos, nós estamos em crer que, na verdade, ainda há bocado vimos, portanto, um conjunto de um grupo de chefes de Estado que, não obstante a sua idade, os anos que estão no poder e a incapacidade de resolver os problemas dos seus concidadãos, porque esta é uma outra questão, são regimes retrógrados, são regimes que não respeitam os direitos humanos, que não respeitam a sua própria Constituição da República e procuram cada vez mais, cada vez que sentem que o cerco está apertado, o que é que fazem? Uma revisão constitucional aqui, outro diploma ali, no sentido de eliminar potenciais adversários e não permitir que cheguem sequer à condição de candidatos ao poder. Portanto, são os casos que foram aqui enumerados que nós vimos, desde o Sassou Nguesso, o Museveni, são exemplos de toda uma situação que envergonham a África. Bom, eu penso que se tudo faz crer os dados que nós temos à nossa disposição, é que o que está a acontecer no Brasil, na verdade, poderá ter alguma ramificação externa, porque, vejamos, eu vou só aqui abrir um parênteses para mostrar que, lembrar que o Bolsonaro não reconheceu a vitória do seu adversário, quer dizer que não reconheceu a sua derrota, mas não entregou a faixa que, por tradição, a faixa presidencial que ele devia entregar ao seu adversário que ganhou as eleições, ele ausentou-se. E ausentou-se para onde? Ausentou-se para os Estados Unidos, para Miami, onde, por acaso, nessa mesma altura, estaria lá, portanto, o ex-presidente Trump. Portanto, há toda uma concertação aí, porque se analisarmos também com alguma atenção, alguma minúcia, a forma como esta tentativa de golpe foi implementada, nós podemos concluir, com argumentos suficientes, que foi tirada a papel químico em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, a quando das últimas eleições vencidas por Biden, e que o ex-presidente, pura e simplesmente, não reconheceu e deu aval, criou as condições psicológicas com mensagens de fácil interpretação para os seus seguidores, que deveriam, portanto, tomar uma posição e, quiçá, assumir o controle de algumas áreas de poder, de forma que o vencedor das eleições não pudesse assumir, portanto, a liderança do país. Então, isto aconteceu agora, está a acontecer no Brasil, ante um posicionamento estranho das forças de defesa e segurança brasileiras, que não, nada fizeram para contrariar aquela marcha daquele, desculpa a expressão, mas um bando de radicais que entraram nas sedes daquilo que representa, que mais representativo tem do poder brasileiro, para danificar, para praticar atos de terrorismo contra a cultura, contra tudo que de facto rege uma sociedade nos tempos de hoje. Portanto, isto a todos nós envergonha, não é motivo para ninguém ficar contente, e é preciso de facto que o novo poder no Brasil, consiga realmente, com os acordos que forem necessários, mas sem ter respeito e observância da lei, não permitir que esse desmando continue e que a sociedade brasileira volte, portanto, a cumprir aquilo que a Constituição da República emana.
Tony Checa, deixando o Brasil para lá, continuando a ter como referência, porque também é emotivo nesta conversa. Tal como disse, os países africanos realizam eleições, vezes isto em conta, salvo algumas exceções, a oposição reclama que os processos não estão transparentes. Como é que o continente africano pode afinar este modelo, um homem, um voto? Que modelo o continente africano pode seguir para a democracia de facto funcionar?
Bom, a questão que se coloca aqui é que, na verdade, começa por... Antes de falarmos em eleições, nós temos que olhar para dentro das nossas sociedades, não é? Para ver como é que a sociedade civil, qual é o estatuto da sociedade civil, quais são os níveis, portanto, da liberdade de expressão, quais são os níveis, portanto, que de cidadania. Portanto, a partir daí, se nós conseguirmos medir atentamente com os pormenores que são necessários e perceber que, de facto, uma grande parte das sociedades africanas não cumpre aquilo que as próprias leis que existem, leis aprovadas pelo Parlamento, outros acordos e outras diretivas que são resultados de acordos que os nossos países, no seu conjunto, mas individualmente vão assinando com as organizações internacionais, seja as Nações Unidas, seja a União Europeia, seja a União Africana, portanto, todos esses acordos, portanto, há um conjunto de leis e normas e acordos que acabam por criar, indicar, identificar os caminhos que podem conduzir a sociedades mais organizadas, as sociedades mais de acordo com aquilo que são, portanto, os direitos individuais e coletivos na sociedade. Evidente que nós temos contra nós também alguns aspectos que são fundamentais e que nesta hora, neste momento da análise, nós temos que reter e chamar, portanto, a agenda e chamar, portanto, à discussão. Exatamente o estado em que os nossos países se encontram. Uma grande parte dos nossos regimes, para se perpetuarem no poder, o que é que fazem? Minimizam a importância da educação. Não investem na educação. Não investem na saúde. Não tentam criar as condições para que as pessoas possam viver com, portanto, com acesso aos bens de que necessitam, tanto a nível cultural, mesmo como a nível, se quisermos, a nível daquilo que é a alimentação, do acesso, portanto, à comida, o acesso à saúde. Tudo isto acaba por criar um conjunto de situações que, à partida, no dia-a-dia, se criam castas, grupos sociais, uns que estão no poder ou na periferia do poder, beneficiando das benesses desses ditadores, outra coisa não são de ditadores, e a maioria que fica, portanto, à margem do poder, que não tem capacidade de participação. E quando tentam realmente reivindicar os seus direitos, quando invocam a carta magna do país, quando invocam um conjunto de acordos que vão sendo assinados com as organizações comunitárias, com as organizações sindicais, seja de trabalhadores, seja até de jornalistas, o poder aí faz um recuo enorme e reinventa um conjunto de regras para exatamente o quê? Para relegar essas organizações a um plano secundaríssimo e aquilo que poderiam evocar, que poderiam e deveriam reivindicar, acabam por cair no vazio, porque não há um diálogo, não há o acesso, de facto, à palavra. Portanto, a palavra é secundarizada. Aquilo que são os direitos elementares do cidadão, questões que têm a ver com a cidadania, com a liberdade de expressão, de reivindicarmos aquilo que nos vai na alma, que são os nossos direitos, acabam por ser pisados. E é por isso que esses senhores conseguem, portanto, depois à custa de muitas vidas, de muita repressão, ondas de repressão, tanta gente que é presa, que é subada e que esses assuntos nem sequer poderão ser tratados pontualmente, mas rapidamente caem no esquecimento. E esses países, vamos ver bem, mesmo aqueles países que são considerados países híbridos, onde reina um clima de terror, onde há uma governação musculada, o que é que acontece? Acontece que, ainda assim, do outro lado, aqueles que são os parceiros, ditos parceiros dos nossos países, acabam por rubricar acordos com esses regimes, quando deveriam, portanto, quer dizer, dizer, bom, basta, o passado é o passado, nós não podemos continuar com aquela bitola do pós-guerra mundial, quando os senhores do Ocidente arregam esquadro e dividiram a África. Hoje, a África vive também, em grande parte, a consequência de tudo isso. Isto também traz-nos à mente, traz-nos à baila, outro problema, que é o problema da pobreza, que é o problema das pessoas não terem acesso, portanto, à educação, à formação. E então, quer dizer, as pessoas são votadas, portanto, a um acantonamento dentro do seu próprio país. Vivem, portanto, acampadas. Vivem em situação, portanto, de indefinição, uma situação que não lhes permite ter os elementos necessários para poder participar em ações de desenvolvimento.
E nesse processo todo, nesse processo
que favorece, portanto, a manutenção desses regimes ditatoriais.
Nesse processo todo, Tony Checa, os jovens e as mulheres podem ter um papel, mas com as manifestações a serem bloqueadas, torna-se tudo complicado. Quer comentar?
Sim, exatamente. Olha, vou-lhe dar até um exemplo que para mim é bastante próximo, que é o meu país, a Guiné-Bissau, onde nós temos uma nova geração, temos jovens com uma formação muito boa, com um nível de conhecimento muito bom e com uma entrega às questões de cidadania enormes. São jovens que não reivindicam qualquer posicionamento nas estruturas políticas, mas sim, reivindicam sim, portanto, uma sociedade normalizada, onde a lei seja, portanto, o elemento principal para a vida das pessoas. Bom, o que é que acontece? Nós, por exemplo, em Guiné-Bissau, tivemos recentemente um movimento de jovens inconformados. Né? E esses jovens, o que é que reivindicavam? Reivindicavam o direito, portanto, à opinião, à palavra. Reivindicavam o cumprimento da Constituição da República. Reivindicavam os direitos iguais, a não discriminação de géneros, melhor escola, melhor educação, melhor saúde, mais estradas, eletricidade. Um conjunto de questões que foi uma afronta para o poder e rapidamente, porque a ira, a raiva desenfreada do poder caiu sobre eles. Foram perseguidos, foram presos, foram maltratados e hoje onde está esse movimento? Esse movimento foi encostado às paredes e foram completamente maniatados. Portanto, e depois, o que a contrapartida, o que é que o poder faz? O poder faz é criar algumas situações de mordomia, de tentar com que um ou outro possa ter uma condição melhor e ver se conseguem, portanto, extirpar esse pensamento que para eles o poder é um pensamento perigoso porque atenta contra os seus interesses obscuros, que é a manutenção do poder a todo custo. Portanto, tudo isto subverte a ordem, subverte as premissas necessárias para nós conseguirmos dar um passo em frente. Veja só, que inclusive em termos de liderança, o que nós temos em muitos países da África, sobretudo nesses países mais retrógrados, onde o presidente, é chefe de governo, é comandante das Forças Armadas, é o régulo, é tudo. Ele é tudo. Portanto, chefe é chefe. Então, o que é que acontece? Acontece que é incutido no seio das pessoas, primeiro, o clima do medo. Não devemos rebelar-nos contra os chefes. O chefe fala, está dito e não se discute. Portanto, são esses valores perfeitamente fora do contexto completamente desvirtuados e que não têm nada a ver, ao contrário do que muita gente diz, isto é um bocado aquilo que é a cultura dos africanos. Não, não é. A história da África, em termos de justiça, em termos de solidariedade, em termos de permuta, é outra. É muito mais vertical em termos de respeito pela pessoa humana, respeito pelo homem, pela mulher, pela criança, respeito pelo vizinho. A solidariedade esteve sempre presente. Mesmo nos momentos mais tumultuosos, mais difíceis da África, nós encontramos situações que fazem escola, que mostram que isto nada tem a ver com o espírito da africanidade. Rigorosamente nada. Agora, quem manda, quem pretende perpetuar-se no poder, quem quer criar novas premissas que distorcem a verdade, que minimizam a importância do indivíduo, do cidadão, eles pegam nisso e tentam ir buscar no passado alguns elementos para mostrar que, afinal, sempre foi assim. E porque temos de ser diferentes? Nós não podemos ser como os outros. Portanto, isso tudo contribui para o atraso a que nós nos encontramos. Tem havido algumas tentativas. Há países que tentam exercer uma espécie de efeito de arrasto. Mas, mesmo quando se criam comissões de trabalho, esses mesmos países acabam por ter uma ação nefasta, minando a sua importância e tentando desvirtuar. Eles querem assaltar o poder. Portanto, e essa miscelânea, essa distorção de valores, essa subversão daquilo que são os direitos mais elementares do cidadão, acabam por ajudar a perpetuar esses poderes e, normalmente, eles têm toda uma guarda petroliana, uma guarda que os serve fielmente e que são pagas a peso de ouro.
Toninho Checa, vamos marcar o ponto final do nosso programa. Queria pedir para fazer um comentário a uma afirmação do intelectual nigeriano, que é também escritor como Toninho Checa, que é o Chinua Achebe, que certa vez disse que a corrupção apenas terminará quando se tornar difícil e não ser uma atividade atrativa. Isto poderá acontecer em África?
Eu não ponho na condicional. Isto é condição sine qua non. Nós não podemos coabitar com regimes que vivem, portanto, através de uma fonte estranha, absurda, que é a fonte da corrupção. Quem diz a corrupção, veja só, por exemplo, quer dizer, a corrupção existe, ela está aí entranhada, mesmo em algumas sociedades daquelas que estão mais evoluídas no sentido de cumprimento dos direitos, que respeitam o valor do ser humano. Existem pequenas corrupções e é da pequena corrupção que nasce a grande saga. E isso é preciso que as pessoas entendam. É preciso que os cidadãos também entendam qual o seu papel na sociedade e que não desanimem, porque é difícil quando o homem, né, aqui o homem no sentido mais amplo, homem, mulher, criança, jovem, quer dizer, tem necessidades elementares, não tem condições de sobrevivência, basta um paludismo, veja, o paludismo, a malária está a matar em África, um índice de mortalidade enorme. Essas questões todas, portanto, acabam por ditar e condicionar a ação. Agora, a corrupção tem que ser combatida, e a corrupção tem que ser combatida como? Através de normas, através das leis, do cumprimento das normas e das leis. Isso significa o quê? Da independência dos tribunais. O poder judicial tem que ser independente. Não pode ser, portanto, um instrumento, um pequeno aparelho que responda ao remoto controle de um homem só, do seu staff, que é o Presidente da República. Portanto, independentemente do seu regime presidencialista ou semipresidencial, se, de facto, as normas não forem cumpridas, se a Constituição da República é um livro que está na estante e que não serve para nada, então, neste caso, é difícil combater a corrupção. Porque nós temos hoje o Ocidente, né? Portanto, independentemente dos passos que já deu e alguns, portanto, à custa, portanto, do sacrifício da África, a corrupção existe. Ela existe e fede. ela existe e pede, e muitas vezes também contaminam, portanto, algumas figuras políticas da África.
E aqui fica Tony Tcheka, o essencial, a luta contra a corrupção, que deve ser, na sua opinião, combatida, ou melhor, a corrupção deve ser combatida e o Poder Judicial deve ser independente. Tony Tcheka, muito obrigado.
E ferramentas próprias.
Muito obrigado, Tony Tcheka. Assim aconteceu mais um África Agora. Conversámos com o escritor e analista político guinense, Tony Tcheka, que falou sobre processos democráticos no continente africano. África Agora volta próxima semana com a realização de Lio Sahilo, produção de Bárbara Ferreira Santos. Eu sou o Amêncio Miguel. Até próxima semana para mais um África Agora, aqui na Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 13 de janeiro, dia em que Cabo Verde se assinala os 32 anos das primeiras eleições democráticas.